Ouvintes do NAMIC, para falar a verdade, da Voz da América, temos o secretário do SIMPROF na província do Cunene. Senhor secretário, muito boa tarde, está no NAMIB, portanto, neste encontro de auscultação sobre a situação social dos professores. O que tem a dizer sobre a realidade do Cunene?
Bem, nós já temos feito esse exercício, eu acho que essa é a segunda vez que cá estamos. E o que temos no Cunene não foge à regra, são problemas transversais. Como sabemos, o Cunene e o Namib estão ligados por uma longa fronteira, isso no município de Coroca. E as questões problemáticas que temos no Namib, podemos assim dizer, são as mesmas que temos também no nosso Cunene. Como sabemos, o Cunene é uma zona muito seca, uma zona com clima seco, e que a escassez de água, e como também sabemos que a atividade de criação de gado é a mais preocupante, porque a maior parte da população do Cunene é criadora de gado e também pratica agricultura. Logo, como tem realizado fundamentalmente essas duas atividades, têm sido as populações mais carenciadas nestes últimos anos, tendo em conta a tal seca cíclica que se verifica a nível da região sul. Temos também trabalhado com o Executivo, no sentido de se buscar sinergias, soluções, quando a criação de furos, a criação de chimpacas. Isto vimos que é necessário não só pensarmos em furos, porque às vezes é complicado, tendo em conta o material usado. Temos também solicitado que se criasse também sondas, porque é importante termos as nossas chimpacas, que têm sido grandes reservatórios de água, porque têm também ajudado fundamentalmente os nossos criadores.
Então a falta de água também tem influenciado em grande medida na deslocação de alunos em zonas onde têm escolas?
Sim, porque como nós sabemos, as famílias são famílias pobres e a solução que encontraram, que o meio de sustento das suas economias é mesmo a criação de gado. Então os filhos são obrigados a seguir os pais nesse momento crítico no processo de transumância, provocando a tal desistência que tem se verificado nos últimos anos. Até porque, com a situação verificada já na alteração do nosso calendário escolar, que as aulas agora reiniciam em setembro, temos verificado fundamentalmente essa desistência no começo do ano letivo, porque é nessa fase final do ano. Nós sabemos que o Cunene chove mais nos meses de novembro e dezembro, para começam aí as chuvas. Então, esses meses de setembro, outubro, temos tido uma seca um bocadinho apertada, que os criadores são obrigados a levar o gado em zonas onde há pasto e água. E os filhos vão com os pais, não tem como. E ali temos verificado, nesta fase, o abandono escolar de muitas crianças, que provavelmente fizeram as matrículas. E muitos, às vezes, nem fizeram a matrícula, vêm fazer a matrícula lá para o fim do primeiro trimestre. Realmente são situações que temos verificado caricatas e complicadas para o setor da educação na nossa província de Cunene.
O ano passado falava-se em 2 mil crianças fora do sistema de ensino e aquelas também que deslocaram para a vizinha República da Namíbia. Qual é a realidade atual?
Bem, é um caso sério e isso surpreendeu-nos muito. Obrigou-nos também a fazer um trabalho quanto às crianças que estavam na República da Namíbia. Como soubeis, criou-se algumas tendas na área do Calueque para albergar as populações que regressavam do país. E foi muito bom. E foi muito bom, para dizer que foi muito bom, porque o Executivo depois criou algumas tendas, salas. Algumas tendas que foram transformadas em salas de aulas para mesmo albergar as crianças nestas condições. Bem, o que vamos lamentar são as condições que foram lá implementadas, são condições precárias. Pensamos nós que o Executivo cria de pôr outros mecanismos para poder ressentar as populações, já que temos aí o Rio Cunene, que percorre na província com o mesmo nome, numa grande extensão. Seria bom que se criasse projeto de enquadramento, então de projetos de reassentamento das populações ao longo do Rio Cunene, para além de ter água, também praticar a agricultura e também a criação de gado, que é um dos elementos que as populações têm feito, têm realizado. Agora, quanto ao outro processo, é próprio que o Executivo não está a encontrar solução, mas temos negociado junto à governadora para ver se encontrem soluções mais adequadas, não só dessas crianças, mas também em outras localidades onde temos ainda crianças por baixo das árvores, temos salas precárias, temos falta de condições de habitabilidade dos professores nas zonas mais recônditas, que são obrigados a ficar na casa de soba. Há muita situação que tem que se trabalhar muito a nível da província do Cunene. Esperamos que o Executivo, e com este novo Executivo, tenha esse plano de comunicar melhor, como é o slogan. Então esperamos que se comunique mais para que realmente o país avance. Pensar Angola é o que mais nos caracteriza, é o que nós pensamos todos os dias. Não pensar somente na pessoa, mas sim como angolano, pensar que o país precisa de nós. Vamos trabalhar para que o amanhã seja melhor do que hoje.
Senhor secretário, desculpa mais uma vez o nome.
Augusto Batista.
Muito obrigado, senhor secretário. Sindicato secretário do Simprof na província do Cunene. E vamos à conversa com o secretário, portanto, já nas vestes de coordenador regional, o Dr. Martinho Ganga. Senhor professor, nesta altura, a província do Namibe vive uma situação da seca. Qual é a realidade atual, sobretudo nos municípios mais atingidos? Kamukuyu, Bibala e Tomba.
Bom, a realidade que nós vivemos, não é? Desde que praticamente a província ou a região, sobretudo a região sul, atingida pela seca, nós temos assistindo naturalmente o abandono, não é, das crianças, não é, em salas de aulas. Aqui na nossa província, não é, no Namibe, muito embora temos naturalmente o número de crianças fora do sistema, por causa de exíguas das salas de aulas, mas também temos que reconhecer que há crianças que abandonam a escola em função da condição social. Estamos a falar a falta mesmo de alimentação, estamos a falar por causa da transumância que os pais levam consigo as crianças nas zonas onde há naturalmente o capim para dar sobrevivência ao gado, porque o gado é a riqueza dessas populações. Então tudo isso tem afetado no processo de ensino e aprendizagem da nossa província. E se nós olharmos, não é, os municípios mais críticos, estamos a falar o Tombo, o Virei, depois um pouco o norte, a Bibala e o próprio Kamukuyu, vamos encontrar essa realidade de muitas crianças que foram com os pais e abandonaram naturalmente as salas de aulas.
Bom, neste encontro são várias dificuldades apresentadas pelos professores, principalmente aqueles que vivem, que trabalham nas zonas mais recondidas. Qual é a posição do sindicato para a resolução desses problemas?
Bom, a resolução desses problemas passa necessariamente aquilo que temos vindo a exigir, não é, da entidade empregadora, que nessas zonas longínquas é preciso se construir a escola, também se construa uma residência para os professores. Mas, nessa altura, nós também estamos imbuídos na questão de exigir ao governo para que coloque os subsídios, não é, das zonas recônditas. E esses subsídios iriam naturalmente diminuir, não é, podemos dizer, as maiores dificuldades dos nossos colegas. Porque os nossos colegas, para chegar até essas zonas, gastam muito dinheiro. E muitos desses colegas são os colegas que ganham menos. E são esses, por exemplo, para chegar lá, é só para ver que há quem para chegar. Só sair daqui do município de Moçambique, que estamos a falar, capital provincial, até chegar à sede municipal, ele paga, por exemplo, 8 mil. E do município sede, para chegar até lá na comuna, paga mais 8 mil. Então, quer dizer, o salário dele fica nesse processo. E eles, por exemplo, têm família cá. Então, praticamente ele não fica com nada. São dificuldades. E lá é o termo de alimentação. Ele tem que ter alimentação cá, na nossa capital sede. E então, tudo isso são várias dificuldades. Mas se houver o subsídio de isolamento, não é? Mas um subsídio bom. Um subsídio bom que, além do professor, sai daqui, naturalmente, com a sua bagagem de alimentação, enfim, tem mais tempo de permanecer no local de serviço do que... porque quando chega lá, o dinheiro acabou, a alimentação também acabou, tem que voltar, porque senão morre a fome, porque nessas zonas não tem onde recorrer. Tem que voltar na capital sede ou então na sede municipal. E são essas questões que, às vezes, os que trabalham, os que planificam, estão no AC, não sentem essa realidade dos nossos colegas. Então, essa é a razão com que nós estamos a debater, naturalmente, colocar essas propostas ao Ministério, junto do Executivo, que naturalmente resolvam esse problema do subsídio de periferia, porque, conforme diz o Presidente, esse subsídio de periferia já vem decretado, não depois estamos a falar de lei, de há mais de 20 anos, quase há mais de 20 anos por aí, porque eu estou me recordando, uma das vezes que, naturalmente, o Dr. Virgílio Ferreira, ministro do Território, não é, que dizia que os subsídios já estão regulamentados, faltava apenas regulamentar, estava já em decreto, faltava regulamentar quem teria esse direito e como implementar. Então, até hoje, infelizmente, não sentimos, mas vamos pressionar no sentido que isso também consta no nosso caderno reivindicativo, para que ver se naturalmente os professores que trabalham na zona aeronáutica sejam atendidos por esses subsídios de periferia.
Caso esses problemas não sejam resolvidos, o sindicato ameaça a greve até dezembro?
Nós não iríamos ameaçarmos, nós vamos recorrer à lei. Se assim aquilo que consta no caderno reivindicativo o Ministério não atender, porque a nossa preocupação é a satisfação do professor, se assim não acontecer, então vamos recorrer à lei, que é a paralisação das aulas. Obrigado.
Secretário, desculpa, vem da província da Huila. Portanto, estão nesta jornada de auscultação sobre a situação social dos professores a nível da região sul do país. A Huila, como é que está a situação dos professores, sobretudo nas zonas longínquas?
A situação não difere das outras províncias. Como disse bem o presidente do Simprof, a situação é delicada, merece um cuidado especial por parte dos governantes, porque daquilo que assistimos, daquilo que vimos, os professores que trabalham nas zonas longínquas, primeiro, o seu salário é dividido em três partes. Uma parte que fica com a família, residente, onde está, passa o pleonasmo, a residência oficial. Outro valor fica na estrada e outro valor é para consumir lá onde o professor trabalha. Logo, com esse salário mísero que nós já conhecemos, não resolve o problema para aquilo que poderíamos chamar criar as condições para a família, porque o salário não é só para o uso, como me referi, mas é para fazer alguma coisa para melhorar a vida do cidadão. Quando esse salário não chega para melhorar a vida do cidadão, apenas, e se calhar até nem chega para comer, então significa que alguma coisa tem que ter, alguma coisa está errada, as políticas estão erradas. Como vocês podem saber, há bem pouco tempo abriu o ano letivo 2022-2023 com as mesmas promessas e com as mesmas dificuldades. Nada melhorou, nada de novo é visível hoje, ou pelo menos que, digamos, o executivo angolano trouxe alguma coisa de novo para este ano. Não há nada, é tudo sempre a mesma rotina. Então, significa que vamos continuar tal como trabalhamos no ano passado, nos anos anteriores, vamos continuar assim, porque daquilo que a gente pode entender é que este governo não está preocupado com o setor da educação. Não há plano, um plano nacional para o setor da educação. O que existe é uma fachada, porque se houvesse um plano para o setor da educação, a gente teria visto algumas mudanças ano após ano. Nós não queremos que tudo aconteça de uma só vez, não é isto. Mas, pelo menos, de forma gradual, as coisas mudem. É isso que a gente cria. Deve mudar o salário, deve mudar a vida das pessoas, devem mudar as condições de trabalho dos funcionários, as vias de comunicação também fazem parte desse leque das dificuldades que as pessoas vivem, deviam também mudar. Imagine, por exemplo, aqui na província do Namibe, os colegas que vivem aqui, residem aqui na cidade de Moçambique, mas trabalham no Virei, trabalham no Camucuio. E eles não trabalham nas sedes municipais, trabalham lá onde é necessário os seus préstimos, nas aldeias, nos quimbos. Se calhar quando chegar na sede do Camucuio, tem que fazer mais 60, 80 quilômetros para atingir aquelas localidades. Vamos ver como é que o professor consegue chegar até lá. Em que condições? Não tem subsídio de isolamento. E este governo, sem vergonha na cara, continua a insistir, a mandar professores, a exigir que os professores vão para lá, porque lá tem crianças, a gente reconhece isso, mas dizia, sem vergonha na cara, no sentido de que o subsídio de isolamento, que devia estimular esses quadros que estão lá colocados, até hoje nunca foi regulamentado. É um subsídio que já está nos documentos, já está nos documentos, já foi aprovado. Mas, infelizmente, até hoje que nós falamos, não é implementado. Por quê? quer dizer, há muitas situações que nos remetem a uma questão de dizer que esse governo não está preocupado com o futuro desse país. Não está preocupado porque, imagina, por exemplo, nós reclamamos durante esse tempo todo sobre a monodocência. E depois as pessoas entenderam que, de facto, era necessário rever a situação da monodocência. Em 2020, em agosto de 2020, o governo fez o quê? Aprovou, fez algumas correções, onde diz que a monodocência deve ir apenas até a quarta classe. Mas, infelizmente, desde que esse normativo, essa lei 32/20 foi aprovada, até hoje não há regulamentação. O Ministério insiste de forma descarada, de forma silenciosa, que os professores continuem com a monodocência. Então, que governo é este? Irresponsável. Hein? Nós temos que ter dirigentes sérios, comprometidos com o país, dirigentes que pensam no futuro, dirigentes que pensam que vivo hoje, estou hoje, amanhã não serei eu. Então, se não serei eu, tenho que preparar quem que vai me substituir, no sentido de que a minha substituição seja feliz. Agora, é uma questão inédita dos nossos governantes, que nem pelo menos estão preocupados com quem vai lhe substituir amanhã. Qual é a capacidade, quais são as competências, quais são as valências de quem lhe vem substituir amanhã. Isto aqui é triste. Por isso é que muita gente pensa, não sei por que nascemos em Angola. Nascemos por quê? Mas pronto, nós não somos culpados de termos nascido em Angola e vivermos num regime como este. É preciso que os governantes pensem que esse regime está a matar o futuro desse país. Está a comprometer o progresso desse país. É preciso mudar. Não vale a pena escamotear a verdade. Porque aqueles que andaram a bater palmas, a aplaudir, que a direção do governo está indo bem, foram os primeiros a criticar depois da pessoa não estar presente. Nós não somos assim, nós não somos covardes, nós não somos hipócritas, nós somos aqueles que criticam aquilo que está errado e elogiam aquilo que está correto. É o que estamos a fazer.
Senhor secretário, muito recentemente nós estivemos na localidade de Chamutete, no município da Jamba, em que vimos professores a dormirem na esteira e sem as mínimas condições para darem aula. O Simprof tem estado nessas zonas para constatar essa realidade. E qual é a mensagem que passam a esses professores?
Chamutete, nós já lá passamos por 3 vezes. Acredito que só o ano passado nós passamos por lá 2 vezes. Porque nós estamos preocupados, sim, primeiro. O que é que nos preocupa em Chamutete? O que nos preocupa em Chamutete, primeiro, é o acesso. O acesso. Houve um tempo que o comboio parou. Já não ia para o Chamutete. Fizemos a nossa intervenção junto do senhor governador da província da Huila e o comboio retomou aquela via para facilitar os nossos colegas que lá trabalham. Há problema da estrada? Sim, há problema, porque há alguns caminhões que, segundo a informação dos populares, transportam aqueles blocos de pedra para a província do Kwanza Sul, têm estado a degradar a via. E como se não bastasse, tivemos um período em que a ponte do rio Mbeu desabou por excesso de carga desses caminhões. Infelizmente, essas pessoas, esses caminhões, tiram de lá o produto que eles necessitam, mas não repõem aquilo, ou pelo menos não participam na área social desses trabalhadores. Essa é a situação difícil do Chamutete. É uma situação muito difícil na sede, como vocês puderam observar, na sede não há nenhuma, não tem serviços básicos que podem apoiar aqueles professores. Quer dizer, se ver bem, você fala de Chamutete, eu podia te falar, por exemplo, do Mulondo. Se você vai na comuna do Mulondo, vai encontrar a tristeza total por parte dos professores. Esta hora, por exemplo, lá não há nada que possa divertir os professores, senão uma rola que está lá empolerada numa árvore a fazer o seu hino. De resto, não tem nada. Não tem luz, não tem água. É quando que o rio Cunene passa a escassos 100 metros. Não tem água canalizada. Agora, se passa, foi nesses últimos dias. Não tem estrada. Eu já reclamei com o senhor administrador municipal da Matala, já reclamei com o senhor governador, pelo menos para ver a via, pelo menos que os serviços de telefonia móvel pudesse também lá instalar uma antena. Fui até a Unitel para reclamar esse serviço, porque os professores estão tão isolados, como aqueles que nós encontramos, por exemplo, na Via da Taca, na última terça-feira. Esta hora os professores estão a cruzar as pernas em cima do muro, porque não há nada que lhes possa divertir, longe das suas famílias, longe de um subsídio de isolamento que devia servir de estímulo, mas alguém está lá, no seu conforto, no seu gabinete, cheio de luxo, com ar-condicionado, e o outro está lá a sofrer, como se fosse um animal. E ele passa por ele, nem pelo menos se importa em resolver o seu problema. É grave. Os dirigentes angolanos que nós temos, acho que precisam de um estudo, fazer um estudo de que tipo de dirigente que nós temos, que não tem sentimento, nem senso, um sentido de sensibilidade com o sofrimento dos outros.
Muito obrigado, Sr. Secretário, obrigado. E voltamos a tê-lo numa outra ocasião.
Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário.